Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, são 13 horas aqui em Washington. João Santa Rita ao microfone nesta terça-feira, 14 de junho. Foi o dia em que forças argentinas se renderam a tropas inglesas nas Ilhas Falkland ou Malvinas. Foi em 1982. Vou estar na apresentação na primeira meia hora da hora e meia de emissão. A produção é de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Wojciech Zorniak. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. Dois polícias mortos em ataque terrorista em França. A Comissão de Direitos Humanos da ONU apela aos Estados Unidos para introduzirem controles na venda de armas. Na primeira meia hora vamos estar dedicados à Angola. O FMI, ainda sem acordo com Angola, mas já propõe um novo imposto.
Isso vai mexer com os preços, certamente, pronto, né? E vai ter consequências sobre a vida dos cidadãos.
Há 20 dias atrás, em Benguela, houve um ataque a parlamentares da UNITA que causou 3 mortos. Há uma comissão de inquérito que está no silêncio e não agrada ao Galo Negro.
O inquérito do Ministério do Interior não é a solução definitiva desta questão. O Ministério do Interior não representa a Assembleia Nacional. Os deputados foram envolvidos num ataque às suas vidas.
Fique connosco para ouvir os pormenores dessas e outras reportagens sobre Angola e mais. Mas para já, rapidamente, uma vista de olhos às notícias internacionais com o Amâncio Miguel.
A polícia francesa deteve 3 pessoas para interrogatório em relação à morte de um agente e sua parceira, que as autoridades classificaram como ato terrorista. O acusador público de Paris forneceu detalhes durante uma conferência de imprensa.
O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zaid Al-Hussein, solicitou aos Estados Unidos para adotar medidas de controle de armamento, indicando que o acesso fácil a armas deixa pouco espaço entre os impulsos de assassínios e atos que resultam em morte. Na declaração, Zaid criticou o que denominou de propaganda irresponsável em favor de armas. Os Estados Unidos possuem a mais elevada percentagem de posse de armas do mundo, lado a lado com o maior índice de mortes cometidos com armas.
A Etiópia e a Eritreia acusam-se mutuamente pelo confronto fronteiriço que reacende a tensão entre os dois países vizinhos. O confronto teve lugar domingo e segunda-feira na área de Tsorona, uma cidade eritreia, que foi zona de fogo durante a guerra de fronteira entre 1998 e 2000. A Eritreia diz que um ataque etíope foi repelido, tendo estes sofrido pesadas baixas. A Etiópia afirma que as suas forças frustraram ataques eritreus. Nenhuma das partes especificou o número de mortos e feridos.
Durante o último mês, aumentou em 5 vezes o número de imigrantes menores chegados à Sérvia não acompanhados, disse a organização Save the Children. Aquela organização diz que no mês de maio o seu número passou de 15 na primeira semana para 78 no final do mês, acrescentou que muitos daqueles jovens caminharam durante dias a fio com acesso limitado a alimentos e água potável.
A Líbia tornou-se num importante ponto de passagem de imigrantes, mas desde 2011 o conflito fez com que muitos líbios e trabalhadores estrangeiros deixassem o país. Cerca de 300 mil pessoas acabaram por ficar no campo de refugiados das Nações Unidas do outro lado da fronteira, na Tunísia. Quando o campo fechou em 2013, alguns ficaram com o estatuto de refugiados, muitos outros foram repatriados, mas várias dezenas de africanos cujos pedidos foram rejeitados recusam-se a partir.
Dezenas de milhares de pessoas protestaram hoje em Paris contra uma proposta de reforma das leis laborais, de acordo com os sindicatos, pode facilitar contratações e demissões. Jovens mascarados e encapuçados envolveram-se em confrontos com um batalhão de choque, enquanto milhares de manifestantes marchavam pelas ruas da capital francesa. 13 pessoas foram presas, a Torre Eiffel foi fechada. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
A Voz da América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
Na nossa emissão de hoje, vamos começar aqui com uma notícia de política externa. Angola vai continuar a presidir a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos por mais 2 anos. Os presidentes de Angola, Quênia, República do Congo, Uganda e República Democrática do Congo reuniram-se hoje para analisar a situação nessa região e foi decidido renovar o mandato de Angola. Entretanto, terminou hoje uma visita à Angola de 14 dias, uma missão do Fundo Monetário Internacional, o FMI, para discutir um programa de ajuda ao governo angolano. Após 14 dias de consultas, ainda não há acordo e as discussões vão continuar no segundo semestre deste ano. O chefe da missão do FMI disse ser ainda muito cedo para discutir o aspecto financeiro associado a esse programa de ajuda, mas disse que este poderá chegar aos 4.500 milhões de dólares durante um período de 3 anos. Sabe-se, entretanto, que o FMI, entre as medidas que quer ver adotadas em Angola, está a introdução de um imposto de valor acrescentado, o IVA. Coque Mukuta.
O economista Precioso Domingos considera que esta medida vai pesar ao bolso do cidadão, mas significará também uma maior consciencialização da cidadania.
Na verdade, indiretamente o IVA que já existe. O que ocorre, Coca, é que a Administração Geral Tributária nunca teve capacidade de arrecadar. Por outro lado, um conjunto de produtores, vendedores de bens e serviços, também nunca tiveram bem consciente relativamente ao destino ou ao processamento que tem que ser dado a isto. Porque, reparemos, um conjunto de bens e serviços que nós compramos aqui e agentes que se diz não terem contabilidade organizada, significa apenas que nós já temos vindo pagar o IVA, mas que depois o conjunto de vendedores não fazem chegar isso ao Ministério das Finanças, quer por falta de informação e também quer pelo facto de que não têm contabilidade organizada. Se eu não tenho contabilidade organizada, este dinheiro, portanto, não vai ao Ministério das Finanças, mas a consciência realização disto vai mexer com os preços, certamente, pronto, né? E vai ter consequências sobre a vida dos cidadãos.
Já o consultor econômico Lopes Paulo também alerta que o cidadão terá de pagar mais e alerta que, pela falta de organização do comércio angolano, será uma medida difícil de implementar. Um dos grandes problemas é a falta de informatização no comércio e que as faturas passadas à mão ainda é uma realidade. Aquele economista lembra que existe o imposto de consumo, que poderá ser retirado com a implementação do IVA, que é cobrado em todas as fases de um bem, mas alerta que não funcionará no mercado informal.
O comércio informal não tem como funcionar o IVA.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Foi há 20 dias atrás que uma caravana de deputados da UNITA foi atacada em Benguela. Houve 3 mortos e vários feridos. O governo prometeu um inquérito, mas até agora nada mais se ouviu. João Marcos.
O inquérito ao ataque a deputados da UNITA na comuna da Capupa, ocorrido no passado dia 25 de maio, trouxe a Benguela o comissário Aristófanes dos Santos, o diretor nacional do Gabinete de Estudos, Informação e Análise da Polícia Nacional, deixou a província sem qualquer pronunciamento sobre o curso dos trabalhos. A Voz da América ainda tentou contactar o oficial superior, já em Luanda, mas sem sucesso, acontecendo o mesmo com o diretor provincial para a Ordem Pública, Carlos Mota. Logo após a morte do seu inspetor provincial, Fernando Sachepa, e de 2 outros cidadãos, a UNITA exigia uma comissão de inquérito plural e isenta. Não tendo sido ouvida, realça que não vai aceitar os resultados, conforme o deputado Adalberto da Costa Júnior, um dos 3 parlamentares que integravam a caravana.
É claro que o inquérito do Ministério do Interior não é a solução definitiva desta questão. O Ministério do Interior não representa a Assembleia Nacional. Os deputados foram envolvidos num ataque às suas vidas. O Ministério do Interior não é representante das administrações do Estado. É outro ministério. Estão parte envolvida destas questões. Penso que só por estes 2 exemplos está mais fácil de entender que aquele inquérito feito pelo Ministério do Interior não representa o todo necessário para uma questão que já ultrapassou as fronteiras de Angola e que ninguém ganha com este tipo de incidentes. Nem ninguém ganha com meter achas na fogueira. Nem ninguém ganha com vir com inverdades para o público.
Em Benguela, segundo denúncia do secretariado local, a UNITA terá perdido, em consequência da intolerância política, mais de 10 membros desde o alcance da paz em 2002, até à presente data, de Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Recebemos agora aqui uma notícia de que a UNITA solicitou hoje ao Parlamento angolano a abertura de um inquérito parlamentar aos negócios da Sonangol, por considerar que a maior empresa do país tem sido utilizada como veículo para várias transações que, em alguns casos, revelaram-se em desconformidade com a sua missão em violação à lei. A UNITA pretende que o inquérito parlamentar apure e documente a origem do dinheiro que Isabel dos Santos utilizou nos negócios privados que estabeleceu no país e no estrangeiro e o papel desempenhado pela Sonangol nessas transações. Entretanto, a UNITA diz que a remodelação dos órgãos de comando do partido a todos os níveis criou condições para o partido vencer as próximas eleições. Esta leitura otimista foi feita pelo secretário nacional para a organização da UNITA numa visita a Malanje, conforme nos diz agora o Isaías Soares.
A remodelação dos responsáveis dos órgãos de direção das estruturas da UNITA a todos os níveis permitiu a criação de condições para o partido vencer as próximas eleições gerais e substituir o MPLA. O secretário nacional para a organização da UNITA, Diamantino Musokola, acompanhante da Comissão Política para a província de Malanje, referiu que impera no país um fosso entre o executivo e a coletividade, manifestada por uma contestação generalizada da população por incapacidade em manter a paz social.
Se cada um de nós fazer a sua parte como deve ser, vamos ganhar em Malanje, vamos ganhar no Uige, vamos ganhar no Cunene, vamos ganhar em Luanda, vamos ganhar nas Lundas, vamos ganhar em Cabinda, em suma, vamos ganhar em Angola.
O político disse na Assembleia Provincial que decorreu o sabulema para a vitória em 2017, todos para a mobilização, está coartado o pluralismo de expressão, a liberdade da imprensa e são empregadas medidas violentas ou súbitas de repressão. O partidário da UNITA responsabilizou o chefe de Estado angolano pela crise que Angola está submetida.
O senhor José Eduardo dos Santos não informa os angolanos onde está o nosso dinheiro. A experiência da excessiva concentração de poderes no seu órgão de soberania revelou-se negativa e contraproducente porque atrofiou a democracia, contrariou a crise financeira e, consequentemente, faz sofrer o povo angolano.
A UNITA Malanje diz estar pronta para ajudar o governo de Norberto Fernandes Santos a solucionar os principais problemas que afetam os angolanos nesta parcela do território angolano. O secretário provincial da UNITA, Mardanês Agostinho Calunga, presidiu a primeira reunião ordinária do partido na província. Isaías Soares Malães para a Voz da América.
Vamos agora para a Lunda Norte para falar da epidemia de febre amarela. O representante do Partido da Renovação Social, o PRS, no Cafunfo, diz que muitas mortes têm ali ocorrido e que isso se deve à falta de medicamentos. Manuel José.
De acordo com o secretário para a Informação Regional do Cafunfo, do PRS, Jordan Mocabinza, as populações locais têm tido muitas baixas causadas por febre amarela, devido inclusive à falta de medicamentos e material gastável no Hospital Regional de Cafunfo. No mês passado, um outro dirigente do Partido de Renovação Social havia já denunciado publicamente a existência de vários casos de febre amarela, grande parte deles a terminar em óbito. Informação que tinha sido prontamente desmentida pela administradora do município, que disse na altura não tinha nada de prestar conta a qualquer cidadão sobre o estado da saúde no seu município. Um mês depois, Ernesto Mangalo, governador da Lunda Norte, resolveu constatar no local.
O governador da Lunda Norte, Dr. Ernesto Mangalo, esteve no município do Quango no dia 6 de corrente mês, teve a oportunidade de contar sepultura e se informar do número de populares que morreram de febre amarela na vila de Cafunfo. De acordo com a denúncia feita pelo senhor Domingos Marco Camone, secretário regional do PRS na região Quango. E por inocência, a administradora defendia que não prestaria conta a qualquer cidadão, mas sim ao governador que o indicou o cargo.
Jordan Mwakabinza desmente informações da imprensa local, segundo as quais as mortes dos populares deve-se à ignorância destes que não procuram os hospitais.
O hospital regional havia passado comunicado nas igrejas no dia 20 de março de corrente ano que não há medicamento. E neste momento nem medicamento, nem seringa, nem luva se tem. Como é que os populares deviam aderir ao hospital? Eu pessoalmente fui ao hospital fazer consulta várias vezes. Sempre me dão receita, me dão receita. Muita gente que foram lá recebe receita. Não há medicamento no hospital. Está estamos a clamar que o Estado deve já pôr isso em consciência, que o Estado do Cafofo não tem medicamento.
Nós tentamos, mas sem sucesso, contactar por telefone o governador provincial da Lunda Norte, Ernesto Mwangala. A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel José. Continuamos a falar de saúde. No Kwanza Sul, o diretor de saúde, Abreu Ndonga, disse que começa a haver fundos para melhorar as unidades de saúde em algumas áreas. O problema, contudo, continua a ser a falta de recursos humanos. Fernando Caetano.
Para Abreu Ndonga, o grande problema ainda continua a ser o reduzido número de médicos e enfermeiros para responder à demanda de pacientes que dia a dia procuram pelos serviços de saúde. O médico manifestou tal preocupação pelo facto de a província possuir apenas 148 médicos e 1.972 enfermeiros, com uma população de mais de 1 milhão e 500 mil habitantes. 70 vagas é o número de cidadãos nacionais que poderão ingressar para o setor da saúde, segundo disponibilidade financeira do governo, disse Abreu Ndonga.
Se nós crescemos em termos de expansão de infraestrutura, sua extensão, não crescemos muito em termos de recursos humanos. Nós temos um médico para cada 11 mil habitantes. O rácio ainda, além daquilo que nós pretendemos, se olharmos para o crescimento exponencial da população. Nós, às vezes, nas unidades de saúde, temos um enfermeiro para 40 camas. Ao nível de toda a província, portanto, são 2.873 funcionários. Temos alguma estatística ligada a 148 médicos na província, de várias nacionalidades, entre angolanos, vietnamitas, cubanos, coreanos, egípcios, russos. E nesse momento, a quantidade de enfermeiros é cerca de 1.972 enfermeiros, o que corresponde a um rácio de um enfermeiro para cada 986 habitantes. Nesse momento, no mínimo, teríamos um total aproximado quase de 200 médicos, se fôssemos a dizer trabalhar razoavelmente naquilo que são os padrões internacionalmente aceitos. Para a nossa realidade, nós pelo menos um médico angolano para cada município.
Da Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Esta é a Voz da América a transmitir a partir do Washington. Ao microfone, João Santa Rita. Estamos na nossa primeira meia hora, de hora e meia de emissão. Aqui em Washington, neste momento, 13 horas 18 minutos. Na segunda meia hora, Moçambique vai estar em foco e também as eleições autárquicas em Cabo Verde. Estamos a transmitir em onda média, 1530. Onda curta, 11.195, 13.630, 15.480, 17.655 e 17.700. E na Guiné-Bissau, estamos a ser transmitidos toda a nossa hora e meia de programação através da Rádio Capital FM 87.7. E não se esqueça, as nossas notícias, reportagens, fotos, vídeos estão em voaportugues.com. E se o ouvinte tiver uma notícia, uma informação para nos dar, uma crítica para fazer, vá ao WhatsApp 1908-652-4584.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala Só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar, é muito fácil. Basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Belo Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E o nosso convidado esta sexta-feira é africano Pedro. Ele é chefe do Departamento para Associativismo Juvenil e Ocupação dos Tempos Livres do Ministério da Juventude e Desportos. Uma boa oportunidade para discutir a situação da juventude e, portanto, a ocupação dos tempos livres, com Africano Pedro. Angola foi, no tempo colonial, o quarto maior produtor mundial de café. Agora assiste-se a uma tentativa para recuperar essa produção. E talvez, surpreendentemente, uma grande iniciativa para isso está a decorrer na província da Huila, onde está o Francisco Camati.
A Huila é mais conhecida pela produção de cereais em grande escala. O café este tem passado ao lado dos holofotes, não sendo, por isso, um produto de referência no que respeita à agricultura. Os responsáveis do setor agrícola em Kalukeme pretendem conferir ao município o estatuto de uma potência do café. Calipe, Negola e Sandula são as comunas para onde estão voltados os projetos de cultura do café melhorado. O diretor municipal da agricultura de Kalukeme, Eliseu Jamba, que vaticina um futuro bom para o município na produção do café, já fala dos principais mercados do produto na atualidade.
Nós, a nível do nosso município, quem tem sido o nosso mercado é a província do Uambo e a própria província de Benguela. Mas também temos cafeicultores que têm aí algumas estufas. No caso da Caissaca, temos um cafeicultor que no ano de 2010 trocou um trator com 40 mil mudas de café. E ele até aqui está a fazer essas mudas também. Tem vendido aos outros agricultores as mudas.
Voz da América, Lubango, Francisco Camati.
Na página desportiva, vamos começar com um jogo que se está agora a realizar para a Taça das Nações Europeias, o Euro 2016. Falamos do Áustria-Hungria, um jogo do Grupo F, onde mais tarde Portugal faz a sua estreia frente à Islândia. É a primeira vez que a Hungria participa num Euro, portanto, na fase final do Euro. A Áustria é favorita. No que se refere ao Portugal e Islândia, é um jogo que, à partida, Portugal deverá vencer, quase que diríamos, facilmente. Islândia é uma equipa cheia de jogadores que fazem a sua carreira em clubes secundários ou terciários, mas ficaram em segundo lugar no seu grupo de qualificação, onde estava a Holanda, que foi eliminada. A estreia de Portugal neste torneio dá-se quando a sua principal estrela, Cristiano Ronaldo, está a um passo de fazer história. Ronaldo vai somar a sua 127ª internacionalização e iguala, assim, Luís Figo, no topo dos jogadores que mais representaram a seleção nacional. Se marcar um golo, Ronaldo tornar-se-á também no melhor marcador de sempre de Portugal em fases finais dos europeus, ultrapassando Nuno Gomes. Ambos têm agora 6 golos. Nuno Gomes, claro está, já não joga. Para o jogo de hoje, em dúvida o avançado português Quaresma, devido a uma lesão. Ontem, no jogo do dia, a Itália bateu a Bélgica por 2-0, num jogo em que a Bélgica, recheada de estrelas com a sua geração de ouro, desiludiu, principalmente na primeira parte. Itália, uma seleção coesa, com 3 defesas do Juventus a dominarem tudo, e os seus contra-ataques sempre perigosos. Isto no grupo E, onde a Irlanda e Suécia empataram uma bola. Na primeira parte, irlandeses bem melhor. O empate é amargo. O golo da Suécia foi um autogolo. O atual detentor do título, a Espanha, bateu a República Checa por 1-0. Entretanto, o Comitê de Ética e Disciplina da UEFA desqualificou a Rússia, mas com pena suspensa, devido a distúrbios dos seus adeptos. O que é que isso significa? Caso se repitam os incidentes, Rússia vai para a rua. O governo russo condenou a violência dos adeptos, apelou aos seus adeptos para não reagirem ao que chamou de provocações, quaisquer que elas sejam. Durante e após o jogo entre a Rússia e a Inglaterra, empatado a um golo, registaram-se confrontos, do qual resultaram 35 feridos, um dos quais, um britânico, em estado grave. Vamos agora para a Copa América aqui nos Estados Unidos. Hoje, 2 jogos do grupo D, Chile-Panamá, Argentina-Bolívia. Chile e Panamá a discutirem quem vai acompanhar a Argentina para os quartos de final. Ambos têm 3 pontos. Chile é o atual detentor do troféu. No jogo da Argentina, Messi poderá mais uma vez iniciar o jogo no banco, ainda a recuperar de uma lesão. Ontem, México e Venezuela empataram a um golo num jogo em que, com um empate, o México fica no topo do grupo C, com os mesmos pontos que a surpreendente Venezuela, que esteve a ganhar por 1-0. Jesus Corona, o Lionel Messi do México, marcou o golo do empate depois de passar por 3, 4, 5 venezuelanos. Batata na capoeira. O empate dá direito ao México evitar a Argentina nos quartos de final. No outro jogo de ontem, o Uruguai bateu a Jamaica por 3-0. É, já não contava para nada. Basquetebol americano, NBA. Ontem, Cleveland Cavaliers foi estragar a festa do Golden State, que se preparava para fazer festa de vitória no campeonato. Cleveland foi ao campo do Golden State ganhar por 112-97 e manter vivas as suas aspirações. LeBron James e Kyrie Irving marcaram cada um mais de 40 pontos pela sua equipa. É a primeira vez que dois jogadores da mesma equipa ultrapassam essa fasquia no mesmo jogo. Golden State continua a comandar a eliminatória por 3-2, mas o próximo jogo é em Cleveland. Na história da final, nunca uma equipa virou uma desvantagem de 3-1 e de certo que o Cleveland quer fazer história empatando na quinta-feira. Em Moçambique, a situação de instabilidade político-militar com ataques de homens armados está a ter consequências económicas. Alfredo Júnior.
Agricultores da região centro e norte do país têm apresentado às autoridades o seu receio em se fazerem aos seus campos agrícolas devido aos ataques nas regiões próximas às suas machambas, bem como aos caminhões que escoam a produção ao longo da estrada nacional. Estes ataques têm atingido outros setores económicos, como o de transportes. A Vale Moçambique, subsidiária da multinacional brasileira Companhia Vale do Rio Doce, decidiu interromper na semana passada o transporte de carvão mineral que explora nos jazigos de Motize, na província de por causa dos sistemáticos ataques que as suas locomotivas têm estado a ser vítimas devido à ação de homens armados da RENAMO. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Alfredo vai voltar aqui na segunda meia hora da nossa emissão com uma reportagem bem mais alargada sobre esta questão, com a opinião de camponeses e outros. Isto, portanto, na segunda meia hora, a iniciar-se dentro de 2 minutos e meio, a cargo do Eduardo Ferro. Eu vou-me despedir e, como estamos em época de futebol, do Euro 2016, vamos ficar com a música oficial do campeonato do Taça das Nações Europeias, Davi Guetta com Zara Larsson, a cantar sobre o Euro 2016.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 14 de junho de 2016, ao microfone Eduardo Ferro. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos, ataque de Orlando chama a atenção para os terroristas solitários. França, atacante da polícia identifica-se com o Estado Islâmico, tensão está a subir no Uganda. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM em Moçambique através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Pax de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial e, se estiver na Guiné-Bissau, através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet, no endereço www.voaportugues.com. Pode igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Wojtek Zorniak, na produção Mariano Bartolomeu.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
O Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, pediu ontem ao governo moçambicano para que faça o seu melhor para levar os autores de execuções sumárias, promotores de corrupção e violência à justiça. A sociedade civil moçambicana vem pressionando o governo no mesmo sentido e diz que é um passo importante, mas tem reservas quanto ao cumprimento das mesmas normas. Amâncio Miguel.
João Pereira, diretor executivo da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, elogia a pressão das Nações Unidas, mas sublinha que a política africana não segue necessariamente os parâmetros internacionais.
Pode ser um dos mecanismos, mas nós temos que compreender que em África temos um exemplo muito concreto de que essas pressões não surtiram um efeito muito positivo na mudança em termos do sistema político, nem em termos de capacidade de resposta por parte do partido no poder. Um exemplo concreto é o Zimbábue, né? Com toda a pressão a nível econômico, interno e tudo isso, o presidente Roberto Mugabe e o ZANU-PF não responderam àquilo que eram as grandes demandas dos cidadãos zimbabueanos, nem dos parceiros internacionais, regionais, nem do Banco Mundial, nem do FMI, nem das Nações Unidas. Então, a cultura política desses países africanos tem as suas próprias dinâmicas que muitas das vezes não funcionam na base da lógica, dos parâmetros internacionais.
Para Pereira, só o tempo dirá se a pressão internacional fará o governo assumir outra postura. Enquanto isso, diz, a situação começa a ficar complicada no país.
Existem sinais de aumento de preço de produto, existem sinais de escasseamento de alguns produtos em alguns supermercados, mas o efeito ainda não se sentiu assim em grande medida, porque o governo continua a pagar salários aos professores, aos enfermeiros, aos trabalhadores, no geral da função pública. Algumas empresas, é verdade, estão a restringir o recrutamento de novo pessoal e a despedir os outros, mas se calhar só daqui a mais 6, 7 ou mesmo um ano que a gente vai começar a sentir os efeitos desse problema todo, da dívida pública, da situação político-militar e tudo isso. Neste momento, há muita gente que ainda não acredita e nem percebe o que está a passar com o próprio governo, nem com a própria relação entre a comunidade internacional e o governo do Moçambique.
João Pereira, diretor executivo da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, reagindo ao pedido do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, ao governo do Moçambique, no sentido de levar os autores das execuções sumárias, promotores da corrupção e violência à justiça.
Obrigado, Amâncio Miguel. Entretanto, o clima de confrontos militares em algumas zonas de Moçambique, principalmente no centro do país, está a tirar a tranquilidade aos produtores agrícolas e isso pode influenciar a fraca produção. Alfredo Júnior tem mais para nós.
O atual clima de tensão político-militar que se assiste em algumas regiões de Moçambique é mais um dos motivos que vem pôr em causa a produtividade agrícola no país, a par do fraco investimento no setor que se registra há anos, associado ao fenómeno El Niño, que tornou algumas áreas improdutivas devido à seca. Agricultores da região centro e norte do país têm apresentado às autoridades o seu receio em se fazerem aos seus campos agrícolas devido aos ataques nas regiões próximas às suas machambas, bem como aos caminhões que escoam a produção ao longo da estrada nacional.
Nós já passamos de situações complicadas, 500 anos de colonização, 16 anos de guerra de desestabilização, então não queremos voltar mais a comprometer gerações. Então significa que temos que nos concentrar na produção. Neste momento, os nossos produtores perguntam, bom, se há confusão de pessoas armadas que estão a atacar viaturas na estrada, onde é que vamos comercializar os nossos produtos? Nós sempre aconselhamos para terem paciência, que bom, este é um assunto que vai ter fim. Mas isso não pode acontecer, porque isso desmoraliza os produtores. Os produtores querem produzir, querem comercializar na Beira, querem comercializar no Maputo, outras regiões. Então, não podem se sentir ameaçados.
Na última semana, vários caminhões transportando insumos agrícolas e que escoavam a produção de algumas machambas foram alvos de ataques, o que levou as forças de defesa e segurança a introduzir uma coluna militar que escolta caminhões e viaturas civis ao longo da Estrada Nacional número 7, o que levou ao porta-voz do comando da PRM, Inácio Dina, a referir que as tropas combinadas da polícia e do exército tudo farão para garantir a segurança.
Queremos lembrar ainda Arnam que os comboios usavam civis, a população indefesa, as crianças, alunos, estudantes que não estão a ir à escola não têm culpa por algum infortúnio que este partido político tenha tanto no processo político.
Entretanto, estes ataques têm atingido outros setores económicos, como o de transportes. A Vale Moçambique, subsidiária da multinacional brasileira Companhia Vale do Rio Doce, decidiu interromper, na semana passada, o transporte de carvão mineral que explora nos jazigos de Motiz, na província de Tete, por causa dos sistemáticos ataques que as suas locomotivas têm estado a ser vítimas devido à ação de homens armados da RENAMO. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Os restos mortais da imigrante moçambicana Maria Ubisse, que morreu num acidente de viação que matou duas moçambicanas e feriu uma há cerca de duas semanas na vila de Boksburg, em Joanesburgo, já estão a caminho de Moçambique. Simeão Pongwen.
Os corpos das outras duas moçambicanas já foram semana passada a Gaza e Inhambane. A família de Maria Ubisse estava ainda à procura de dinheiro para pagar o transporte da urna. Familiares, amigos e vizinhos contribuíram dinheiro para ajudarem um jovem viúvo desempregado. A maior parte dos jovens moçambicanos imigrantes em Boksburg e em outras partes da África do Sul não têm emprego formal na economia, mas não querem regressar a Moçambique.
Aqui estamos vivendo, mas estamos vivendo com muito problema de bandidagem. E não temos de eletricidade, não temos energia, não temos nada. Para a gente sobreviver, é preciso petróleo, é preciso não sei o quê. A comida está cara hoje em dia.
Acha que vale a pena continuar ou regressa para casa?
A vida que eu tenho, a decisão que eu tenho desta vez. Quando eu for desta vez, nunca mais vou voltar para aqui. É a decisão que eu tenho.
Problema porque aqui na estrada, aqui, está morto moçambicanos. Na semana das passadas, morreram 4 moçambicanos. Não tem nenhuma ajuda. Mas ajuda, não são moçambicanos.
Que ajuda é que precisa?
Da morte da família. O que vamos dar para em casa dele? Vamos tentar fazer o quê?
O meu futuro está a tentar ter o meu futuro aqui na África do Sul. Por isso seria possível tentar outra todas as coisas.
A vida em Boksburg é muito complicada. Os jovens imigrantes moçambicanos vivem num bairro sem água canalizada nem energia elétrica.
Estou a tentar vender e abrir uma loja para conseguir comer e ajudar a minha família.
A família está onde? Está aqui consigo ou está em Xilembé?
Está em Xilembé.
Quando ganha algum dinheiro, manda para casa? Tem filhos, tem esposa lá em casa?
Sim, mando para casa, porque tenho filho e não tenho mulher em casa. E não tenho mulher aqui.
Jovens gritam pelo socorro. O governo sul-africano está pressionado pela crise económica. Mais de 8 milhões de jovens estão desempregados. Em Moçambique também há crise económica exacerbada pelas dívidas. A vida é difícil para todos em todo o mundo. Simeão Pongwan, Voz da América, em Joanesburgo.
Obrigado, Simão Pongwan. No seu receptor está a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Passagem agora à Angola. A UNITA solicitou hoje ao Parlamento a abertura de um inquérito parlamentar aos negócios da Sonangol, por considerar que a maior empresa do país tem sido usada como veículo para várias transações que, em alguns casos, se revelaram em desconformidade com a sua missão e em violação à lei. O pedido de inquérito é apoiado por um memorando de 9 páginas, onde se identificam alguns dos negócios executados através da Sonangol ou da família do presidente José Eduardo dos Santos, com destaque para a China International Fund Limited, que passou a gerir as linhas de crédito e os projetos de reconstrução, sob a alçada do general Hélder Vieira Dias Copelipa. A transferência da riqueza que Angola detinha no Banco Português BPI para a filha do presidente Isabel dos Santos, a compra em Portugal da empresa Zone Multimédia em junho de 2012, também por Isabel dos Santos, por 88 milhões de euros, através da Jade 1, uma empresa holandesa, e a transferência da riqueza que Angola detinha na Son Angol Pesquisa e Produção para Marta dos Santos, irmã do presidente Eduardo dos Santos, através da empresa ProDoyle. A UNITA pretende que o inquérito parlamentar apure e documente a origem do dinheiro que Isabel dos Santos utilizou nos negócios privados que estabeleceu no país e no estrangeiro e o papel desempenhado pela Son Angol nessas transações. E continuamos em Angola. Terminou hoje uma visita àquele país, uma visita de 14 dias, uma missão do Fundo Monetário Internacional para debater um programa de ajuda ao governo angolano. Depois de 14 dias de consultas, não há ainda acordo e as discussões vão continuar no segundo semestre deste ano. O chefe da missão do FMI disse ser ainda muito cedo para debater o aspecto financeiro associado ao programa, mas disse que este poderá chegar aos 4.500 milhões de dólares em 3 anos. Sabe-se, entretanto, que o FMI, entre as medidas que quer ver adotadas em Angola, quer a introdução de um imposto sobre o valor acrescentado, o IVA. Coque Mukuta.
O economista Precioso Domingos considera que esta medida vai pesar ao bolso do cidadão, mas significará também uma maior consciencialização da cidadania.
Na verdade, indiretamente o IVA que já existe. O que ocorre, Coca, é que a Administração Geral Tributária nunca teve capacidade de arrecadar. Por outro lado, um conjunto de vendedores, um conjunto de produtores, vendedores de bens e serviços, também nunca tiveram bem consciente relativamente ao destino ou ao processamento que tem que ser dado a isto. Porque, reparemos, um conjunto de bens e serviços que nós compramos aqui e em agentes que se diz não terem contabilidade organizada, significa apenas que nós já temos vindo pagar o IVA, mas que depois o conjunto de vendedores não fazem chegar isso ao Ministério das Finanças, quer por falta de informação e também quer pelo facto de que não têm contabilidade organizada. Se eu não tenho contabilidade organizada, este dinheiro, portanto, não vai ao Ministério das Finanças, mas a consciência disto vai implicar, isso vai mexer com os preços, certamente, pronto, né? E vai ter consequências sobre a vida do cidadão.
Já o consultor econômico Lopes Paulo também alerta que o cidadão terá de pagar mais e alerta que, pela falta de organização do comércio angolano, será uma medida difícil de implementar. Um dos grandes problemas é a falta de informatização no comércio e que as faturas passadas à mão ainda é uma realidade. Aquele economista lembra que existe o imposto de consumo, que poderá ser retirado com a implementação do IVA, que é cobrado em todas as fases de um bem, mas alerta que não funcionará no mercado informal.
O comércio informal não tem como funcionar o IVA.
Da capital angolana para a Voz da América, Coque Mukuta.
Obrigado, Coque Mukuta. Passagem agora aqui na Voz da América a São Tomé e Príncipe. O antigo primeiro-ministro Tomé Vera Cruz é o mais recente candidato às eleições presidenciais do próximo dia 17 de julho. Ele fez hoje a apresentação pública da sua candidatura e, segundo soube a Voz da América, conta com o apoio da terceira maior força do país, o PCD. Oscar Medeiros.
Apresentou-se como independente, mas diz-se aberto ao apoio de qualquer partido político. O antigo primeiro-ministro da coligação MDFM-PCD não confirma nem desmente se por detrás da sua candidatura estaria a terceira maior força política do país, o PCD, Partido da Convergência Democrática.
Como uma terceira força política, se me quiser apoiar, seria bem-vindo essa candidatura. Eu espero bem que com esta apresentação da candidatura, uma coisa quais são as intenções e outra é a apresentação efetiva da candidatura e a sua introdução. Eu espero que com esse passo que as forças possam começar a manifestar, aquelas que desejarem, que se revejam em mim o perfil desejado e das exigências que têm para um candidato presidencial.
Tomé Vera Cruz é formado em Engenharia Eletrotécnica na Roménia e quer ser Presidente da República para pôr fim aos permanentes conflitos entre os órgãos de soberania, sobretudo entre o Governo e a Presidência da República, e criar condições para o desenvolvimento socioeconómico do arquipélago.
Que a experiência por mim acumulada ao longo dos anos oferece-me a partida condições para enfrentar este grande desafio.
Tomé Vera Cruz deverá formalizar a sua candidatura na próxima quinta-feira junto ao Supremo Tribunal de Justiça. Oscar Medeiros, para a Voz da América.
Aqui nos Estados Unidos, a Casa Branca anunciou que o presidente Barack Obama vai deslocar-se na quinta-feira a Orlando, no estado da Flórida, para apresentar as suas condolências às famílias das vítimas do ataque contra um clube noturno daquela cidade que fez 49 mortos e mais de 5 dezenas de feridos. Ontem, o presidente Obama afirmou que não havia provas concludentes de que o maior massacre da história dos Estados Unidos, naquele clube gay de Orlando, tivesse sido diretamente orientado por uma organização terrorista baseada no estrangeiro. Falando à imprensa na Casa Branca, Obama disse que o atacante tinha se inspirado na informação extremista disseminada através da internet. Acrescentou que o autor do ataque, Omar Sadiki Matine, um americano de origem afegã de 29 anos de idade, representava o tipo de extremismo doméstico que já era preocupante desde há longa data, e isso apesar de Matine ter declarado pelo telefone durante o ataque que o efetuava em nome da organização terrorista Estado Islâmico. Obama disse ainda que a polícia estava ainda na fase preliminar da sua investigação e que ainda havia muito por apurar. Enquanto isso, o diretor da Polícia Federal, o FBI, James Comey, afirmou que os seus investigadores estavam a passar a pente fino todos os passos do assassino, incluindo as suas comunicações pela internet. Mais adiante, nesta nossa emissão da Voz da América, na sua habitual rubrica das terças-feiras sobre política americana, o João Santa Rita falará em mais detalhe deste ataque e das suas implicações na campanha para as eleições presidenciais de novembro, com as reações dos principais candidatos, a democrata Hillary Clinton e o republicano Donald Trump. Aqui Washington, Voz da América. Um relatório agora divulgado indica que pelo menos 60 mil imigrantes morreram ou foram dados como desaparecidos no mar ou em terra nas duas últimas décadas. A Organização Internacional das Migrações considera que o número real poderá ser mais elevado, porque muitos dos corpos nunca foram encontrados ou não foram identificados. Paulo Oliveira.
O relatório indica que a maioria das mortes conhecidas nos últimos dois anos ocorreram na região do Mediterrâneo. A Organização Internacional de Migrações avalia em 5.400 os migrantes que morreram ou foram dados como desaparecidos em 2015. Este ano, a OIM documentou mais de 3.400 mortes a nível mundial. O diretor do Centro de Análise de Dados da OIM, Frank Laxo, refere que mais de 80% das mortes foram de pessoas que tentavam chegar à Europa pelo mar.
The rate of death across the Central Mediterranean route, we estimate, is approximately 1 in 23 persons.
O índice de mortes através da rota central do Mediterrâneo estimamos ser de aproximadamente 1 em cada 23 pessoas. Uma de cada 23 pessoas que tentaram atravessar morreram ou não são encontradas entre os migrantes durante o ano corrente, o que é uma estatística horrenda. O acordo de Turquia e a União Europeia, que se destina a permitir rotas legais de imigração para a Europa, praticamente estancou a rota marítima do leste do Mediterrâneo da Turquia para a Grécia. Assim, a maioria dos migrantes fazem a travessia marítima perigosa da Líbia para a Itália. Laxo refere que o risco de morte desta rota aumentou, mas que o volume de pessoas que atravessam o Mediterrâneo não aumentou como tinha sido previsto. Segundo ele, não se registrou um aumento substancial do número de pessoas provenientes do Iraque, do Afeganistão ou da Síria. Havia receio de que com o encerramento da rota do leste do Mediterrâneo se registasse aumento substancial de migrantes para a rota central do Mediterrâneo, para ser predominantemente de migrantes dos países da África subsaariana. Laxo indica que cerca de 10% são da Nigéria, outros 10% da Eritreia e a maioria dos restantes do Ocidente e do leste de África. Acentua que as mortes de migrantes do Sudeste Asiático são as mais elevadas, tal como no Mediterrâneo, embora o volume de pessoas atravessando o mar na região seja mais baixo.
Obrigado, Paulo Oliveira. No Uganda, a tensão política continua 4 meses depois das controversas eleições presidenciais. Uma vaga de detenções, incluindo atuais oficiais do exército e um ataque armado a uma esquadra da polícia no norte, aumentou a tensão na semana em que um candidato derrotado, Kizza Besigye, vai a julgamento acusado de traição. Amâncio Miguel.
A polícia tentou abafar o ataque de domingo a uma esquadra na cidade nortenha de Gulu, onde 10 a 12 suspeitos dispararam na tentativa de libertar Danu Ola Odia, do Partido Congresso do Povo do Uganda. O inspetor-geral da polícia, Kali Koyohura, pediu à imprensa para evitar o sensacionalismo.
We wish to assure the country that Uganda is peaceful and stable and condemn those who...
Gostaríamos de dar garantia de que o Uganda é um país pacífico e estável e condenamos os que correm para colocar mensagens na mídia social dando uma visão exagerada do incidente, disse Kali Kayuhira. Os atacantes, disse a polícia, usaram armas roubadas mês passado ao exército. Um soldado perdeu a vida na troca de tiros de 30 minutos. Os suspeitos fugiram, mas a polícia disse ter detido algumas pessoas. Um novo grupo, que autodenomina-se Aliança Democrática Nacional, assumiu a responsabilidade pelo ataque. Pouco se sabe sobre tal grupo. Dickens Okello, jornalista em Gulu, disse à Voz da América que os residentes estão preocupados com eventual violência. Entretanto, esta semana, o líder da oposição, Kizza Besigye, deverá comparecer esta quarta-feira em tribunal para responder a uma acusação de traição por ter circulado um vídeo da sua tomada de posse como presidente, contrariando os resultados oficiais que deram vitória a Yoweri Museveni.
E, amigo ouvinte, as atenções hoje no mundo do desporto voltam-se para o europeu de futebol. Neste momento está praticamente a terminar o jogo entre a Áustria e a Hungria. A Hungria está a vencer por 2-0. Falta menos de um minuto para o jogo terminar. O resto do desporto com o João Santa Rita.
Pois, vamos começar esta página desportiva com o outro jogo do Grupo F de hoje. Portugal faz a sua estreia frente à Islândia. É um jogo em que, à partida, Portugal deverá vencer, quase que diríamos, facilmente. Islândia, uma equipa cheia de jogadores que fazem a sua carreira em clubes secundários ou mesmo terciários. A estreia de Portugal neste torneio dá-se quando a sua principal estrela, Cristiano Ronaldo, está a um passo de fazer história. Ronaldo vai somar a sua 127ª internacionalização e igual assim Luís Figo, no topo dos jogadores que mais representaram a seleção nacional. Se marcar um golo, Ronaldo tornar-se-á também no melhor marcador de sempre de Portugal em fases finais dos europeus, ultrapassando Nuno Gomes. Ambos têm agora 6 golos. Nuno Gomes, claro está, já não joga. Ontem, no jogo do dia, a Itália bateu a Bélgica por 2-0, num jogo em que a Bélgica, recheada de estrelas com a sua geração de ouro, desiludiu, principalmente na primeira parte. Itália, uma seleção coesa, com 3 defesas dos Juventus a dominarem tudo e os seus contra-ataques sempre perigosos. Isto no grupo E, onde a Irlanda e Suécia empataram 1-1. O atual detentor do título, a Espanha, bateu a República Checa por 1-0. Entretanto, o Comitê de Ética e Disciplina da UEFA desqualificou a Rússia, mas com pena suspensa devido a distúrbios dos seus adeptos. O que é que isso significa? Ei, caso se repitam os incidentes, Rússia vai para a rua. Vamos agora para a Copa América aqui nos Estados Unidos. Hoje, 2 jogos do grupo D, Chile-Panamá, Argentina-Bolívia. Chile e Panamá a discutirem quem vai acompanhar a Argentina para os quartos de final. No jogo da Argentina, Messi poderá mais uma vez iniciar o jogo no banco. Ontem, México e Venezuela empataram a 1 golo num jogo em que, com um empate, o México fica no topo do grupo C, com os mesmos pontos que a surpreendente Venezuela, que esteve a ganhar por 1-0. O NBA, ontem, Cleveland Cavaliers foi estragar a festa do Golden State, ganhar por 112-97 e manter vivas as suas aspirações. LeBron James e Kyrie Irving marcaram cada um mais de 40 pontos pela sua equipa. É a primeira vez que 2 jogadores da mesma equipa ultrapassam essa fasquia no mesmo jogo. Golden State continua a comandar a eliminatória por 3-2, mas o próximo jogo é em Cleveland. Na história da final, nunca uma equipa virou uma desvantagem de 3-1 e de certo que o Cleveland quer fazer história empatando na quinta-feira.
Rio 2016, o maior evento desportivo do ano, na Voz da América. Momento a momento, dia a dia.
O plano de segurança para as Olimpíadas no Brasil está montado com 85 mil profissionais. O governo integrou as forças de segurança em todos os níveis para evitar qualquer tipo de problema durante o evento. Inclusive, criou o Centro Integrado de Enfrentamento ao Terrorismo com trocas de dados em tempo integral. A promessa do governo é reforçar a segurança em todo o Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Assim, uma preocupação contra possíveis atentados, como explica o capitão Monteiro de Castro, do Exército Brasileiro.
Com segurança, a gente tem que mensurar sempre que há o risco, né? A gente não está vendo muita probabilidade, mas a possibilidade existe. E os Jogos Olímpicos, tradicionalmente, são palcos de eventos terroristas, né? Então, são coisas que a gente tem que procurar nos resguardar, ver o que está acontecendo no mundo, e como foi disso, o terrorismo hoje não tem fronteira, e saber que, potencialmente, aqui a gente pode ser um alvo, e que a gente tem que evitar que isso ocorra.
Jogos Olímpicos Rio 2016, na Voz da América.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Para participar é muito fácil, basta enviar um SMS com o seu nome, província e número de telefone para os números 932-348698, vou repetir, 932-348698, ou então 917-760367. Repito este também, 917-760367. Já sabe, o ouvinte manda a informação e nós, à hora do programa, ligamos para si, nós pagamos a chamada, você fala só. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E amigo ouvinte, esta semana, na próxima sexta-feira, o nosso convidado no Angola Fala Só vai ser africano Pedro Politólogo. Ele é chefe do Departamento para Associativismo Juvenil e Ocupação de Tempos Livres do Ministério da Juventude e Desportos de Angola. Não perca, portanto, a oportunidade para falar com o africano Pedro na próxima sexta-feira aqui na Voz da América. E tempo ainda para as notícias. A polícia francesa deteve três pessoas para interrogatório em relação com a morte de um agente e a sua parceira, que as autoridades classificam como um ato terrorista. O acusador público forneceu detalhes durante uma conferência de imprensa, indicando que os investigadores apreenderam uma lista de objetivos que incluía jornalistas e elementos da polícia, bem como personalidades públicas. O presidente François Hollande classificou os assassinatos como ato de terrorismo. Durante o último mês, aumentou em 5 vezes o número de imigrantes menores chegados à Sérvia não acompanhados, informou hoje a organização Save the Children. Aquela organização diz que no mês de maio o seu número passou de 15 na primeira semana para 78 no final do mês. Acrescentou que muitos daqueles jovens caminharam durante dias a fio com acesso limitado a alimentos e água potável. O presidente americano Barack Obama acusou há momentos o candidato republicano à presidência, Donald Trump, de agressão verbal e disse que a sua proposta de proibir muçulmanos de entrar no país viola os princípios da democracia americana. Obama refutou também as críticas pelo facto de não usar o termo terrorismo islâmico radical como sendo conversa fiada. O que exatamente se quer com essa linguagem, o que exatamente isso mudaria, disse Obama ao intervir num discurso no Departamento do Tesouro. E tempo agora para os títulos de alguns dos jornais americanos publicados nesta terça-feira, 14 de junho. O Washington Post afirma: assassino de Orlando falou de morrer como mártir. Quanto ao New York Times, afirma que o atacante demonstra o perigo dos terroristas solitários. O Wall Street Journal afirma, por seu turno, que o atacante deu indícios de que andava a preparar um ataque terrorista. Amigo ouvinte, no seu receptor continua a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Esta continua a ser a emissão da Voz da América em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em São Tomé, Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Podem aceder à nossa página na internet em VLA Português ou através do telemóvel em VLA Português e acompanhar-nos ainda no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, aqui em Washington, 14 horas 35 segundos, céu pouco nublado. Temperatura é de 25 graus centígrados. O microfone a partir de agora, o Paulo Oliveira. Na produção continua o Mariano Bartolomeu. A assistência técnica continua a ser de Wojciech Zorniak. Temas do dia: aumentam o número de migrantes menores chegados à Sérvia. O alto comissário da ONU para os Direitos Humanos pede a Washington medidas de controle de armamento. A Etiópia e Eritreia acusam-se mutuamente de confronto fronteiriço. 14 de junho de 2016, terça-feira, estaremos com a situação política nos Estados Unidos e a saúde. Teremos um resumo de notícias, bem como o editorial da Voz da América. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, pediu ao governo de Moçambique para fazer o seu melhor para levar os autores das execuções sumárias, promotores da corrupção e violência, à justiça. A sociedade civil moçambicana, que vem pressionando o governo no mesmo sentido, diz que é um passo importante, mas tem reservas quanto ao cumprimento. Amâncio Miguel.
João Pereira, diretor executivo da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, elogia a pressão das Nações Unidas, mas sublinha que a política africana não segue necessariamente os parâmetros internacionais.
Pode ser um dos mecanismos, mas nós temos que compreender que em África temos um exemplo muito concreto de que essas pressões não surtiram um efeito muito positivo na mudança em termos do sistema político, nem em termos de capacidade de resposta por parte do partido no poder. Um exemplo concreto é o Zimbábue, né? Com toda a pressão a nível econômico, interna e tudo isso, o presidente Roberto Mugabe e o ZANU-PF não responderam àquilo que eram as grandes demandas dos cidadãos zimbabueanos, nem dos parceiros internacionais, regionais, nem do Banco Mundial, nem do FMI, nem das Nações Unidas. Então, a cultura política desses países africanos tem as suas próprias dinâmicas que muitas das vezes não funcionam na base da lógica, dos parâmetros internacionais.
Para Pereira, só o tempo dirá se a pressão internacional fará o governo assumir outra postura. Enquanto isso, diz, a situação começa a ficar complicada no país.
Existem sinais de aumento de preço de produto, existem sinais de esfriamento de alguns produtos em alguns supermercados, mas o efeito ainda não se sentiu assim em grande medida, porque o governo continua a pagar salários aos professores, aos enfermeiros, aos trabalhadores, no geral da função pública. Algumas empresas, é verdade, estão a restringir o recrutamento de novo pessoal e a despedir as outras, mas se calhar só daqui a mais 6, 7 ou mesmo um ano que a gente vai começar a sentir os efeitos desse problema todo, da dívida pública, da situação político-militar e tudo isso. Neste momento, há muita gente que ainda não acredita e nem percebe o que está a passar com o próprio governo, nem com a própria relação entre a comunidade internacional e o governo do Moçambique.
João Pereira, diretor executivo da Fundação Mecanismo de Apoio à Sociedade Civil, reagindo ao pedido do Alto Comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Al-Hussein, ao governo do Moçambique, no sentido de levar os autores das execuções sumárias, promotores da corrupção e violência, à justiça.
Obrigado, Amâncio. Enquanto isto, o clima de confrontos militares em algumas zonas de Moçambique, principalmente na região centro do país, está a tirar tranquilidade aos produtores agrícolas e isso pode influenciar a fraca produção, como nos refere o Alfredo Júnior.
O atual clima de tensão político-militar que se assiste em algumas regiões de Moçambique é mais um dos motivos que vem pôr em causa a produtividade agrícola no país, a par do fraco investimento no setor que se registra há anos, associado ao fenómeno El Niño, que tornou algumas áreas improdutivas devido à seca. Agricultores da região centro e norte do país têm apresentado às autoridades o seu receio em se fazerem aos seus campos agrícolas devido aos ataques nas regiões próximas às suas machambas, bem como aos caminhões que escoam a produção ao longo da estrada nacional.
Nós já passamos de situações complicadas, 500 anos de colonização, 16 anos de guerra de desestabilização, então não queremos voltar mais a comprometer gerações. Então, sem ver que temos que nos concentrar na produção. Neste momento, os nossos produtores perguntam, bom, se há confusão de pessoas armadas que estão a atacar viaturas na estrada, onde é que vamos comercializar os nossos produtos? Nós sempre aconselhamos para terem paciência, que, bom, este é um assunto que vai ter fim. Mas isso não pode acontecer, porque isso desmoraliza os produtores. Os produtores querem produzir, querem comercializar na Beira, querem comercializar no Maputo, outras regiões. Então, não podem se sentir ameaçados.
Na última semana, vários caminhões transportando insumos agrícolas e que escoavam a produção de algumas machambas foram alvos de ataques, o que levou as forças de defesa e segurança a introduzir uma coluna militar que escolta caminhões e viaturas civis ao longo da Estrada Nacional número 7, o que levou ao porta-voz do comando da PRM, Inácio Dina, a referir que as tropas combinadas da Polícia e do Exército tudo farão para garantir a segurança.
Queremos lembrar ainda Arnamo que os comboios, os alvos civis, a população indefesa, as crianças, alunos, estudantes que não estão a ir à escola não têm culpa por algum infortúnio que este partido político tenha, tanto no processo político.
Entretanto, estes ataques têm atingido outros setores económicos, como o de transportes. A Vale Moçambique, subsidiária da multinacional brasileira Companhia Vale do Rio Doce, decidiu interromper, na semana passada, o transporte de carvão mineral que explora nos jazigos de Moatize, na província de Tete, por causa dos sistemáticos ataques que as suas locomotivas têm estado a ser vítimas devido à ação de homens armados da RNAM. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. A UNITA solicitou hoje ao Parlamento angolano a abertura de um inquérito parlamentar aos negócios de São Nongol, por considerar que a maior empresa daquele país tem sido utilizada como veículo para várias transações que, em alguns casos, se revelaram em desconformidade com a sua missão e violação à lei. A UNITA pretende que o inquérito parlamentar apure e documente a origem do dinheiro que Isabel dos Santos utilizou em negócios privados que estabeleceu no país e no estrangeiro, bem como o papel desempenhado pela Sonangol naquelas transações. Espaço agora para a economia, convosco vai ficar o Eduardo Ferro.
A responsável do Departamento de África do Fundo Monetário Internacional disse que é urgente que as economias da África subsaariana reconfigurem as suas políticas económicas para porem fim à dependência de bens tais como o petróleo. Nestes últimos anos, os países ficaram cada vez mais dependentes das receitas oriundas das exportações de matérias-primas e isso tem que ser invertido. Os países devem diversificar as suas economias de modo a tornarem-se mais fortes em futuras crises, afirmou Antoinette Sayé. A expectativa do FMI é de que a África subsaariana cresça em 2016 não mais do que 3%, ou talvez até menos, indicou aquela economista de origem liberiana. Sayé esteve no Instituto Brookings, em Washington, para falar sobre o panorama económico regional do FMI para a África subsaariana. Desde o início dos anos 2000, a região teve uma média de crescimento de 6% ao ano. Contudo, a partir do final de 2014, as economias subsaarianas foram fortemente afetadas pela queda no preço de bens, tais como o petróleo. Em 2015, a região cresceu 3,5%, ou seja, a menor taxa dos últimos 15 anos. Na opinião de Sayé, a resposta que os países têm adotado para amortecer o choque, especialmente os mais dependentes do petróleo, como Angola e a Nigéria, tem sido insuficiente. Ao citar Angola, Sayé defendeu que tais economias devem rapidamente redefinir a sua política à urgência para que estes países avancem na diversificação das suas economias, disse aquela responsável do FMI. A União Europeia concluiu na capital do Botswana o acordo de parceria económica com seis países da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, SADC. O acordo do qual Moçambique é um dos subscritores prevê que a União Europeia conceda isenções de taxas e cotas de comércio a produtos provenientes dos 6 países da SADC, que fazem parte do acordo de parceria económica. Além de Moçambique, o acordo vai beneficiar Botswana, Lesoto, Namíbia, Suazilândia e África do Sul. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,12 dólares. A libra estava cotada a 1,41 dólares. Quanto à moeda sul-africana, um dólar comprava 15,36 rendas.
Angola Fala Só. Um diálogo sem barreiras, sem censura, aberto e honesto, sem fronteiras. Na boa, em português, falas tu, falam todos. Às sextas-feiras, às 17h30 de Angola. No telefone, na rádio, no computador, no tablet, conversas globais, assuntos locais, a paixão pela informação, com a melhor companhia, a sua.
O convidado da próxima sexta-feira será Africano Pedro, politólogo, chefe de departamento para o associativismo juvenil e a ocupação dos tempos livres do Ministério da Juventude e Desportos. Uma saga ocorrida no fim de semana na cidade americana de Orlando tornou-se, como seria de esperar, o tema central na campanha para as presidenciais do mês de novembro. Presumíveis candidatos dos dois partidos falaram sobre a tragédia e, como nos diz o João Santa Rita, as suas opiniões são bem diferentes.
Com o impacto inicial da tragédia ainda a fazer-se sentir através do país, com reportagens dramáticas sobre os últimos momentos das 49 vítimas e do modo como o atacante matou a sangue frio essas vítimas, o massacre foi de imediato tema de ataques mútuos entre Donald Trump, o presumível candidato republicano, e Hillary Clinton, do Partido Democrático. Trump discursou no estado de New Hampshire, onde voltou a abordar uma proposta sua que anteriormente causou enorme controvérsia, uma proibição temporária à entrada de muçulmanos no país.
When I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where there is a proven history of terrorism against the United States, Europe, or our allies.
Quando eu for eleito, vou suspender a imigração de zonas do mundo onde há uma história comprovada de terrorismo contra os Estados Unidos, a Europa e os nossos aliados. Não podemos continuar a permitir que milhares e milhares de pessoas entrem no nosso país, muitas das quais têm os mesmos pensamentos que este assassino selvagem. Palavras de Donald Trump, que acusou de imediato Barack Obama e Hillary Clinton de serem responsáveis por políticas que, segundo disse, deixaram os Estados Unidos vulneráveis aos ataques.
Clinton wants to allow radical Islamic terrorists to pour into our country. They enslave women and they murder gays.
Clinton quer permitir que terroristas islâmicos radicais entrem no nosso país. Eles escravizam mulheres, assassinam gays. Não os quero no nosso país. Por seu turno, falando em Cleveland, Hillary Clinton apelou à unidade nacional, afirmando que todos os americanos devem estar unidos. Clinton disse que fazer uso de retórica antimuçulmana e inflamável apenas torna os Estados Unidos menos seguros. A América, disse ela, é mais forte quando todos acreditam que têm algo a ganhar no nosso país e no nosso futuro. Hillary Clinton defendeu medidas adicionais para se controlar a venda de armas, algo que Trump disse no seu discurso não apoiar, e criticou Trump pela sua declarada política de não permitir a entrada de muçulmanos no país.
So we should be intensifying contacts in those communities, not scapegoating or isolating them.
Devíamos intensificar os contactos com essas comunidades e não torná-las em bodes expiatórios ou isolá-las, disse Clinton. É de prever que a questão do terrorismo se vai tornar, pelo menos para já, num dos aspectos centrais da campanha para as presidenciais, cujas primárias chegam hoje oficialmente ao fim, com a votação aqui em Washington, a capital americana. Bernie Sanders, o outro candidato do Partido Democrático, ainda não desistiu da campanha e no fim de semana disse, no entanto, que a sua prioridade agora é fazer tudo para que Donald Trump não seja eleito. Contudo, não deu declaradamente o seu apoio a Hillary Clinton. Clinton e Sanders tinham uma reunião programada para hoje, fontes ligadas à campanha de Sanders disseram que este queria, nesse encontro, que Clinton apoiasse várias das suas propostas. Entre estas, um salário mínimo federal de 15 dólares a hora, um programa de criação de empregos ligados à reparação em construção de infraestruturas e acesso livre de custos à universidade e instituições de ensino terciário. Clinton Records alcançou a semana passada o número mínimo de 2.383 delegados para assegurar a nomeação do seu partido na convenção em Filadélfia, no final de julho.
Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde. E hoje é o Dia Internacional do Dador de Sangue, ou Doador de Sangue. Vamos também falar de uma dieta que dizem ser muito boa para nós e que inclui a ingestão de cereais integrais. Convosco está Ana Guedes. Hoje é o Dia Internacional do Doador de Sangue. Segundo a OMS, 108 milhões de litros de sangue são colhidos todos os anos, na sua maior parte, nos chamados países desenvolvidos de alto rendimento. Em 62 países, o sangue recolhido é oferecido por voluntários dadores de sangue. O lema é, como sempre, o teu sangue salva uma vida, partilha a vida, dá sangue. O sangue recolhido é usado para transfusões de sangue e usado também em outros tratamentos. Em países de baixa renda, 65% das transfusões de sangue são dadas a crianças com menos de 5 anos de idade, contrariamente ao que acontece nos países ricos, onde a população que mais recebe sangue está acima dos 65 anos de idade. Uma transfusão de sangue é dada como apoio após cirurgias cardíacas, transplante de órgãos, traumas, isto nos países de rendimento mais alto, pois nos países de baixo rendimento, segundo a OMS, o sangue recolhido é usado sobretudo para casos relacionados com complicações da gravidez, malária infantil e traumas. Todo o sangue, depois de ser doado ou recolhido, deve ser testado para doenças, incluindo VIH, hepatites B e C e sífilis. Contudo, há países onde o sangue não é testado para estas infecções, isto por falta de kits, de pessoal para o fazer ou mesmo por falta de laboratórios. De referir também que o sangue doado por uma pessoa pode beneficiar mais do que um paciente, pois o sangue é separado nos seus vários componentes. Uma dieta que inclui 3 porções diárias de cereais integrais pode ajudar as pessoas a viverem mais, inclusive reduzindo taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares e cancro, de acordo com um estudo publicado no Circulation, o periódico da Associação Americana do Coração. Pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, observaram que o consumo de uma porção diária de 16 gramas de cereais integrais reduzia em 7% o risco de morte em geral, incluindo redução no risco de morte por doença cardíaca e de morte relacionada com cancro. Para a pesquisa, os cientistas analisaram os resultados de mais de 12 estudos anteriores realizados aqui nos Estados Unidos, no Reino Unido também, nos países escandinavos, envolvendo quase 1 milhão de homens e mulheres. Estes resultados apoiam ainda mais orientações alimentares atuais que recomendam pelo menos 3 porções diárias ou 48 gramas de grãos integrais para melhorar a saúde a longo prazo e evitar a morte prematura, disse Ki Sun, do Departamento de Nutrição da Universidade de Harvard. O pesquisador alertou sobre as dietas populares de baixa ingestão de carboidratos que ignoram os benefícios dos grãos integrais, dizendo que elas deveriam ser adotadas com cautela, porque podem estar associadas ao maior risco de doença cardíaca e morte. Os cereais integrais incluem alimentos como o trigo integral, a aveia, arroz integral e a quinoa. Contêm fibras que podem melhorar os níveis de colesterol e diminuir o risco de doença cardíaca, acidente vascular cerebral, obesidade e diabetes do tipo 2. Os grãos integrais também fornecem nutrientes como a vitamina B e minerais que são perdidos durante o processo de refinação. E assim, amigos ouvintes, nos vamos despedir. Convosco teve Ana Guedes, que vos envia um abraço, saúde, até para a semana.
E vamos agora para a música. Vamos ficar com Anthony Lyons, Human Jewels.
They tell me that the sun won't rise. They tell me that the world is full of lies. They tell me that I can't touch the sky. I know God is in control. His love fuels my soul. Yesterday coming to fruition, and your tomorrow's looking for fertile ground to grow. Sunflowers and shades of brown populate the world. Human jewels. People will tell you anything, from God is a figment of your imagination, that weapons of mass destruction do exist, that war equals peace, that love can't overcome all obstacles, that an army of one can't change the world. Will you tell me what's in your soul? I can hear you. I can feel you. This moment, this opportunity presenting itself. One moment to express one love, one idea, one absolute action of joy. I see with a child's eyes, I breathe the breath of he who should have died. I dance with the abandon of the crippled, healed. I live with the hope of the prisoner unchained. I choose this moment, this now. God, biggest discovery yet. My journey, uniquely my own, but one special story amongst millions. I feel you in me, whether half a world away or close enough to hear your breath.
E com a interpretação da Anthony Lee Lyons, Human Jewels, passagem para o Zoom Notícias desta terça-feira, o dia 14 de junho de 2016. A polícia francesa deteve 3 pessoas para interrogatório em relação à morte de 2 agentes, que as autoridades classificam como ato terrorista. O acusador público de Paris forneceu detalhes durante uma conferência de imprensa, indicando que os investigadores apreenderam uma lista de objetivos que incluía jornalistas, elementos da polícia e personalidades públicas. Durante o último mês, aumentou em 5 vezes mais o número de imigrantes menores chegados à Sérvia não acompanhados, informou a organização Save the Children. A organização diz que no mês de maio o número passou de 15 na primeira semana para 78 no final do mês. O presidente Barack Obama acusou ao menos o candidato republicano Donald Trump de agressão verbal e disse que a sua proposta de proibir muçulmanos de entrar no país viola os princípios da democracia americana. Obama também refutou as críticas pelo facto de não usar o termo terrorismo islâmico radical de conversa fiada. O que exatamente se quer com essa linguagem, o que exatamente isso mudaria, disse Obama, ao intervir no Departamento do Tesouro. Será que podemos ter mais aliados? Existe uma estratégia militar a que isso pode servir? A resposta, disse Obama, é não. O presidente voltou a pedir ao Congresso para aprovar leis que tornem mais rígida a compra de armas pelos cidadãos. O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Sid Al-Sawin, solicitou, aliás, aos Estados Unidos para adotar medidas de controle de armamento, indicando que o acesso fácil a armas deixa pouco espaço entre os impulsos assassinos e os actos que resultam em morte. Na declaração, Zeid critica o que denomina de propaganda irresponsável em favor de armas e questiona quantos mais assassínios em massa os Estados Unidos podem presenciar antes que os legisladores atuem. Os Estados Unidos possuem a mais elevada percentagem de posse de armas do mundo, lado a lado com o maior índice de mortes cometidas com armas. A Etiópia e a Eritreia acusam-se mutuamente pelo confronto fronteiriço, que reacende a tensão entre os países vizinhos. O confronto teve lugar domingo e segunda-feira na área de Sorona, uma cidade de Eritreia que foi zona de fogo durante a guerra da fronteira entre 1998 e 2000. A Eritreia diz que um ataque etíope foi repelido, tendo estes sofrido pesadas baixas. A Etiópia afirma que as suas forças frustraram os ataques eritreus. Nenhuma das partes especificou o número de mortos e de feridos. A Eritreia diz, por seu lado, ter submetido uma queixa ao Conselho de Segurança das Nações Unidas contra o que chamou Ofensiva Militar da Etiópia. O conflito da fronteira de 1998 a 2000 entre os dois países matou 700 mil pessoas. Ocasionalmente, os dois países entraram em conflito. Seção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. No mais recente relatório sobre terrorismo, o Departamento de Estado norte-americano cita a ISIL ou Daesh como sendo a maior ameaça terrorista mundial. Embora a ISIL tenha perdido quantidade significativa de território no Iraque e na Síria em 2015, a ISIL continua a ser uma força formidável e tem demonstrado capacidade de realizar golpes mortais para além da região e inspirar fidelidade de outros grupos terroristas através do mundo. Igualmente, embora a base da Al-Qaeda tenha sido fortemente degradada, os seus ramos e afiliadas continuam a colocar perigo e foram responsáveis por um número de ataques com grande volume de baixas em 2015. No entanto, a ISIL e a Al-Qaeda não são as únicas ameaças terroristas que o mundo enfrenta. O Irão, como disse o coordenador em exercício para o contra-terrorismo Justin Sibarel, no encontro de imprensa, continua a ser o principal estado patrocinador de terrorismo a nível mundial. O Irão continua a fornecer apoio ao Hezbollah, a grupos terroristas palestinianos em Gaza e vários grupos no Iraque e através do Médio Oriente. Confrontar as atividades desestabilizadoras do Irão e o apoio ao terrorismo foi um elemento-chave do nosso diálogo alargado com os países do Conselho de Cooperação do Golfo após a cimeira em maio do ano passado em Camp David. O Departamento de Estado noticia que o comportamento destrutivo iraniano não se confina ao Médio Oriente. O coordenador em exercício para o contra-terrorismo, Justin Sibarel, indicou que a atividade desestabilizadora iraniana no hemisfério ocidental continua a ser uma prioridade para os Estados Unidos e que os Estados Unidos têm aumentado a cooperação com os parceiros na América do Sul, bem como na Europa e África Ocidental, para desenvolver estratégias para contrapor aos grupos aliados e patrocinados pelo Irão. Num recente depoimento perante o Congresso, o subsecretário do Tesouro em Exercício, Adam Suzbin, classificou o acordo nuclear obtido ano passado entre o Irão e os países do P5+1 de enorme sucesso, que representa a solução pacífica para uma das ameaças nucleares mais sérias do mundo. Ao mesmo tempo, ele acentuou que fora do sector nuclear, os Estados Unidos têm mantido a totalidade das suas sanções destinadas a contrapor às atividades nefastas iranianas. Em resumo, indicou o subsecretário Zubin, temos estado e vamos continuar a observar a natureza da ameaça colocada pelo Irão e vamos continuar a combater estas ameaças utilizando uma variedade de instrumentos ao nosso dispor. Foi um editorial feito dos pontos de vista do governo dos Estados Unidos. A emissão da Voz da América Portuguesa desta terça-feira, dia 14 de junho de 2016, chega agora ao fim. Em nome de todos quantos prepararam para apresentar o programa, sinceros votos de muito boa noite. Então, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.